Sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Chaves e o episódio do Aprenda a Pescar sobre o livro O que eu aprendi perdendo $1 milhão começa agora. Hoje vamos falar das três lições contidas no livro O que eu aprendi perdendo $1 milhão. O falecido John Paul passou de um pobre garoto do estado americano de Kentucky para membro do conselho do CME, a maior bolsa de futuros do mundo, localizada em Chicago, devido à sua sorte. Mas a sua arrogância cresceu ao lado do seu sucesso e uma série de terríveis decisões de investimentos levou Jim Paul à lona em 1983. A corretora de futuros em que Jim trabalhava demitiu-o. Sua reputação foi arruinada e ele perdeu $1.6 milhão, dos quais $400 mil eram empréstimos de amigos. Paul passou o resto da década tentando colocar sua vida de volta nos trilhos. Em 1990, ele trabalhava no departamento de pesquisa do mercado de futuros do Morgan Stanley, gerenciando uma equipe que incluía o consultor de investimentos Brendan Mohinan. Mohinan e Paul fizeram uma parceria para escrever um livro sobre sua experiência no mercado financeiro, que chamou-se O que eu aprendi perdendo $1 milhão, e que foi originalmente publicado em 1994. No podcast de hoje, destaco três das principais lições contidas no livro, que são diretamente relacionadas ao aspecto psicológico de investimentos, que julgo ser mais importante que a parte técnica, que hoje é muito badalada por todos. Lição número 1. Personalizar o fracasso irá impedi-lo de se recuperar e de seguir adiante. Muitas vezes podemos achar que somos a causa de um insucesso, ao invés das circunstâncias que nos rodeiam. Quando você perde dinheiro, você tende a personalizar este fracasso. Você tende a equiparar a autoestima ao patrimônio líquido, diz Moynihan, referindo-se à maneira como as pessoas tendem a equiparar seus fracassos à sua identidade. Se você perder uma grande quantia de dinheiro ou sofrer um grande revés em um empreendimento, você estará se afundando caso você se enxergue como um fracassado, ao invés de uma pessoa que falhou pontualmente naquele momento. Foi o medo de ser um fracassado que impediu Paul de sair de seu investimento em óleo de soja, apesar dos múltiplos indicadores mostrarem que aquele mercado estava em declínio acentuado. Paul escreve em seu livro que ele desejaria simplesmente aceitar a falha, a pequena perda, e seguir em frente, e não se colocar em uma posição vulnerável com a chance da ruína, a perda devastadora. Mantendo aquela posição cujo prejuízo só aumentava a cada dia. A causa disso tudo era o medo de admitir que ele estava errado e para evitar de se enxergar como um fracassado. Um fabricante de lâmpadas entende que 2 de cada 10 lâmpadas não funcionarão. Um vendedor de frutas sabe que algumas maçãs ficarão podres. Estas perdas são esperadas. Perdas inesperadas são difíceis de lidar. Reconhecer as perdas esperadas e inesperadas fazem parte da vida e é a base de qualquer empreendimento humano. Lição número 2. Há uma diferença entre assumir riscos e apostar como se aposta em um jogo de azar. Ser um investidor inteligente exige assumir riscos e nem todos os riscos assumidos resultarão em lucro. Mas as decisões pensadas que envolvam risco ainda são muito diferentes das apostas feitas como um jogo de azar. Os apostadores casam seu ego com o dinheiro e a última coisa que eles querem é estar errados. Foi este o erro que custou $1 milhão ao Paul. Eles querem estar certos. Não é o dinheiro. Isto é uma doença que todo jogador possui. O dinheiro é apenas o ingresso para participar. Eles estão lá pela adrenalina, diz o autor do livro. Lição número 3. Tomada de decisão com base emocional é perigosa, especialmente quando é feita em grupo. Você é um ser humano. É natural ter reações emocionais e situações positivas ou negativas. Apenas certifique-se de aprender a deixar os sentimentos de lado e olhar para algo de forma objetiva antes de tomar uma decisão. Paul escreve sobre um exemplo de quando deixou suas emoções guiarem suas decisões. Neste caso, ele teria feito o erro em uma escala ainda maior do que ele fez com a da soja, que a levou a perder mais de $1 milhão. Em 1980, seu sócio disse a ele que tinha recebido uma dica de que uma empresa seria comprada nos próximos 2 meses, a $60 por ação. Paul, de posse dessa dica, comprou dezenas de milhares de opções quando elas valiam apenas alguns centavos. Além disso, disse a todos os seus clientes para fazerem o mesmo. Em 3 semanas, as ações subiram para $38 e as opções valiam $4. Ele poderia ter lucrado vendendo neste preço, mas ele, seu sócio e seus clientes decidiram em grupo esperar a suposta aquisição para lucrar muito mais. Ter saído naquele momento teria feito Paul lucrar $7.5 milhões. Ele e seus companheiros começaram a lançar ideias de férias grandiosas e aquisições de bens luxuosos. Eles estavam no topo do mundo naquela sexta-feira. Na segunda-feira, as ações abriram valendo $6, bem abaixo dos $38 da sexta-feira anterior. Estava claro que a suposta aquisição não aconteceria. O sonho tinha acabado e as opções tinham virado pó. Em retrospecto, Paul escreve que ele viu isso com um excelente exemplo dos perigos do pensamento de grupo, onde ele e seus colegas investidores perderam de vista o fato de que eles não estavam trocando informações confiáveis. Apesar disso, eles tiveram, de fato, a chance de ganhar muito dinheiro se tivessem decidido vender naquela sexta-feira. Ele escreve que foi um erro se envolver em uma fantasia de voar no Concorde e ficar no Waldorf Astoria, o que nublou o seu julgamento. O ponto principal, senhoras e senhores, é jamais personalizar o insucesso e jamais personalizar o sucesso. O importante é ter a consciência de capitalizar em cima das oportunidades. Quando a oportunidade acontecer, capitalize a oportunidade. Comemore a vitória, mas não acha que foi você o responsável 100% por esse sucesso. E da mesma parte com relação ao insucesso. Se as coisas não acontecerem da maneira como você imaginaria que fosse acontecer, também não leve para o lado negativo achando que você é menos por não ter acontecido o sucesso. Apenas não soube capitalizar na oportunidade que aconteceu. Chegamos ao final deste episódio. Não deixe de visitar o nosso site aprendapescar.com e inscreva-se na lista de e-mails e no canal do Telegram do Aprenda a Pescar. Lembre-se, viva dentro das suas possibilidades. Jamais faça dívidas. Aumente a sua receita. Diminui despesas. Economize. Invista. E deixe o efeito dos juros compostos trabalhar para você. Pense em décadas e não em anos. Até a próxima e fiquem com Deus.